Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
É um professor distinto, que marcou muitas gerações de estudantes na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um biólogo com uma paixão rara pela natureza e os seus segredos, um mestre que foi sempre um privilégio seguir numa visita de campo ou num passeio pelo Jardim Botânico na Rua da Escola Politécnica, onde foi diretor durante muitos anos. Por isso, apesar de reformado, permanece uma referência para muita gente. Chama-se Fernando Catarino e, além de ser um homem de ciência, é um homem de fé. Aceitou o convite para estar comigo hoje, aqui no programa Porta Aberta. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. São estas as primeiras palavras da Bíblia, que nos confronta logo no início com o mistério da criação e da vida. Um mistério que há muito tempo fascina o professor Fernando Catarino, biólogo, o meu convidado esta manhã. Bom dia, professor.
Bom dia, muito gosto.
Ainda se lembra o que é que se deve esse seu gosto pela biologia, esse seu interesse pela natureza?
Foi para mim uma coisa natural. Portanto, eu sou filho de uma família, classe média, média baixa, e vivíamos mesmo no campo, embora sendo de Vila Nova de Orém, vivíamos ali numa zona, numa pequenina área, 800 metros do centro da vila, e numa zona chamada Caridade, um nome, todo bonito, não é? Onde havia pequenas colinas, e o meu avô, que ia comprando aquelas terras, que era comerciante de madeiras, ia comprando aquelas terras, e em cada colina punha a casa de uma das filhas. E a minha casa foi a segunda a ser construída, e da minha casa eu via a casa do meu avô, e portanto eu vivi na natureza, porque à volta não havia mais vizinhos, era uma casa isolada, a casa do meu avô ficava aí a uns 200 metros, e aquilo de facto era uma visão um bocado idílica, e nascer na terra, viver a terra, ver os ritmos, sentir os ritmos das chuvas, da lama, do calor, das fontes, das árvores. Para mim foi natural, eu observava as coisas e sentia as coisas. Já uma vez disse, era criança, teria uns 5, 6 anos, e estava um vendaval terrível, e as árvores batiam, e até havia uns ramos de uma oliveira que batiam nos vidros e tal. E depois eu disse à minha mãe, oh mãe, era bom que não houvesse árvores, porque isto com o vento, uma casa e tal, parte dos vidros e tal. E a minha mãe disse, não, é muito bom que haja árvores, porque se não houvesse árvores, então era muito pior. A minha mãe tinha quarta classe, era uma mulher extremamente inteligente, sabia de facto que tudo tem o seu lugar na natureza. E ela percebia que as árvores não era só para dar fruto, e sombra, e beleza, mas também ajudavam a governar e a criar o microclima em que a gente vive.
Foi perto de Orém, na Cova de Iria, que Nossa Senhora escolheu para aparecer aos pastorinhos em 1917. Acabou por ser para si também um lugar muito especial, não é?
Sim, com certeza. E é muito engraçado que não me lembro da primeira vez de ter ido a Fátima. Minhas memórias mais antigas, lembro-me de ir com a minha mãe, com as irmãs e tal. Os mais novos, mais novinhos de colo, iam a cavalo numa burra, numa albarda, éramos 8, e os outros iam a pé, por aí fora, eram 2 horas, mais ou menos, de caminho, um caminho assim estugado, e todos os anos a gente ia pelo menos 2 vezes a Fátima, e aquilo era uma coisa natural, fazia parte, era como ir à catequese, mas Fátima era muito importante, até porque minha mãe assistiu naqueles anos idos, de maio de 1917, a minha mãe estava lá com o meu avô.
Fantástico.
Que não era assim muito de regiões, seria de facto o homem cumpridor, mas não era assim muito ligado à religião, seria um republicano daqueles à antiga, mas não era porque assinava a voz. Eu gostava imenso de lá ir e ver a voz, que me lembro perfeitamente, assim, 5, 6 anos. E esse meu avô nunca entrou numa taberna, por uma questão de sinal, não é? Isto era só para dizer que Fátima nasceu para mim sem problema nenhum. Aquilo era tão natural como o Natal ser em dezembro, portanto era perfeitamente natural. E a minha mãe, de facto, que assistiu àqueles acontecimentos inexplicáveis, a minha mãe contava que era uma excitação e estava relativamente próximo, de facto, da azinheira. E então, às tantas, o seu Manuelzinho pequenito naquela excitação e tal, eu hoje eu também vejo, eu também vejo. E me vou vir a espelho, vês o quê? Mas pum, dá-me um estalo na cara e tal, para eu não ter excitações. A minha mãe lembra-se de tudo o que se contava e recontava, e é muito curioso. A primeira vez que veio cá o Papa, Paulo VI. Vem cá e a certa altura a comunicação local andava ali, haverá alguém que tenha sido testemunha presencial e tal. E então, para uma televisão francesa, a minha mãe lá muito próximo de casa e tal, contou tudo o que sabia e as memórias que tinha daquele sítio. Mas é que eu vivi com Fátima assim, não é? Mais tarde, digamos, reaprendi a viver e a visitar, digamos, mais já ligado à Juque.
O professor falou em 8 irmãos. Sim, sim, isso deve ter sido uma escola para si também.
Sim, era natural. Pessoas, a minha tia Maria, irmã mais velha da minha mãe, foi mãe de 9, e as crianças iam nascendo, os mais velhos iam tomando responsabilidade. Lembro-me dos 2 últimos, a minha mãe costumava dizer, porque tinha que gerir o dia-a-dia da casa, das crianças, o trabalho da agricultura, e as filhas mais velhas cuidavam dos mais novos. A minha mãe dizia, estes 3 últimos não são meus filhos. São filhos da Maria do Rosário e da Celeste. Foram elas que os criaram, elas é que trataram
muito
tudo.
Muito interessante. O professor hoje é uma referência em biologia em Portugal, mas sei que aos 14 anos tirou um curso industrial. Como é que isso aconteceu e depois como é que foi a passagem para a Faculdade de Ciências?
Pois, uma passagem, não digo muito normal, porque nós não vivíamos em nenhuma abastança. E também a tradição, se estudavam só quem tinha mais dinheiro. Mas o senhor perguntou, como é que foi isso? Começou num curso industrial. O curso primeiro não foi industrial, foi comercial. Eu aos 14 anos tinha acabado o curso elementar de comércio. E podia sair dali e depois ia fazer escritas e tal, numa pequena empresa, numa loja, numa coisa qualquer. E foi isso que eu estudei. Acabado o curso comercial, conheci um professor de moral da escola, que era o padre Vieira de Rosa, que tinha por costume, na altura do crisma, perguntava, quem é que não é crismado aqui? Não era ninguém, era crismado. O crisma era sempre mais tarde. Conta-se até uma história de uma velhinha, que parece que é verdade. D. José Alves Correia da Silva, um célebre bispo das aparições de Fátima, contava com muita graça que uma vez, em Orém mesmo, apareceu uma senhora já bastante idade e tal, e eu crismeia, e diz, então a senhora com esta idade, a senhora ainda não era crismada. Ó, senhor bispo, com esta já cá cantam 3. Portanto, o crisma era assim uma coisa que se fazia ou não se fazia e não se tomava muito bem a noção, ou se fazia muito cedo e as pessoas não sabiam bem o que era o crisma, e o normal era chegada à comunhão solene, cada qual ia à sua vida, e então se iam para fora daquele ambiente, deixava-se a prática religiosa e tudo mais. Mas é que esse padre Vieira da Rosa foi extremamente importante, como de mim era padrinho de dezenas e dezenas, e foi muito importante porque lá percebeu que ele e outros, que era uma pena não continuarem, um moço tão pequenito, fui sempre o mais baixinho da escola. Havia até uns moços mais altos, maiores, e eu andava sempre a meter-me com a saber o que é que os outros diziam ou não diziam, e era frequente eu chegar, passava a mão pelo cabelo, tinha cinza no cabelo, porque era muito pequeno, os mais altos punham a cinza de cigarro, faziam de mim cinzeiro, chateava-me imenso. Mas é só para dizer que era de facto um franganote, mas muito interessado, e o padre Vieira de Rosa deve ter percebido, e então foi importante ter encontrado muitas vivências e estar muito sozinho numa cidade que era grande demais, e tanto esta vivência, Jeque, mas não tanto Jeque, ali mais era, ninguém já sabe o que é, porque passou de moda, mas havia a Congregação Mariana, era sobretudo da área dos jesuítas do norte de Portugal, penso que era só para rapazes, e nós tínhamos uma sede, tínhamos ping-pong, jogávamos futebol, fazíamos imensas coisas, visitas e atividades, e os miúdos que eram da congregação, aquilo era um grupo que se ajudava. Talvez foi a primeira escola de dirigentes que eu tive, e comecei a ter responsabilidades nessa altura. Mas a vida complicou-se e seguiu. Mas foi por isso que, de facto, começo no curso comercial, como as cadeiras para o industrial eram quase iguais, como o meu pai tinha uma fábrica de serração e na altura tinha uma carpintaria, então faz-se curso industrial de carpinteiro. Com mais meia dúzia de cadeiras, consegui fazer lá as minhas obrigações, tirei o curso industrial de carpinteiro, falta-me uma cadeira, na altura própria tinha tido um corte numa unha e não acabei, passei ao liceu e depois seguiu-se que eu queria ser arquiteto, porque eu tinha muito gosto e muito interesse pelos aspectos estéticos e saber não a origem das coisas, mas como é que as coisas se mantinham de pé. Porque é que eu ia, digamos, a tomar e via de facto o convento de Cristo, ia à batalha e via aquilo que parecia acabadinho de fazer, ia ao Cobasse, não sei o que mais, e aquilo fez muita impressão. Teria 16, 17 anos, de facto, quando acabei esse tal curso.
Muitos jovens do seu tempo aderiram à Ação Católica. O que era para si esse movimento?
Não me lembro de me ter dado conta do que era propriamente a JEC e a JAC, mas sabia o que era a Ação Católica. Porque nos tempos fortes em Fátima, havia sempre, num dia próprio, numa época própria, a entrega do trigo em que as pessoas... O trigo todo para as hóstias e tal, não sei se todo o país, eram ofertas que a JAC fazia. A JUC até eram bandeiras pretas e tal, aquilo não era assim muito atraente. Mas quando eu venho para Lisboa, sabia que havia um lar da JUC, fui ao lar da JUC e apresentei-me. O lar da JUC era uma instituição, tinha sido fundada talvez há uns 10 anos atrás. O Cardeal Sergira era um homem, de facto, de grande visão e pensava longe, pensava largo e pensava em quadros, em fazer escolas de quadros. E depois teve padres fantásticos, como o padre de Graças e, sobretudo, o Dr. Rodrigues, o cónigo do António Reis Rodrigues, que era da minha terra. E que eu apareço lá, aquilo era uma coisa em autogestão, praticamente, e eu entrei e, é engraçado, cheguei, parece um rapaz, um amigo meu, um era muito sério, era mais velho que os outros, já era quase engenheiro. E então ele, que és tu? Mas como é que vais cá? De onde é que tu vens? Que eu não tinha credenciais nenhumas, eu fui lá sozinho. Bom, mas eras da JEC, da Congregação Mariana. O gajo não sabia o que era a Congregação Mariana. Disse, senhor, então, fica daí assim e tal. E ao fim de muito pouco tempo, queria ver-se livre das obrigações. Epá, agora tem um rapazinho novo, põe a secretária, põe a tesoureiro, põe a economo, combinava com a senhora o que é que se comia amanhã. A ponto do meu livro de curso vem uma caricatura. E uma das piadas que lá vem é assim, eu com ar muito sério, amanhã vou dar só batatas. E uma vez ou outra vem, a malta não pagava, havia falta de dinheiro e tal. Dona, não sei quanto, amanhã um prato de batatas, mais nada e tal. E aparecem batatas, ia sendo defenestrado mais do que uma vez. Mas é que eu vivia assim, foi assim que eu conheci a Juque.
O professor alguma vez teve uma crise que se pode dizer grave de fé, que tenha marcado?
Não, é engraçado que não, quer dizer, posso dizer uma bujarda, nunca tive a graça de ter uma grave crise de fé. Porque, em geral, as crises de fé são importantes para, de facto, dar aquela pontapé. Se calhar tinha andado sempre aqui numas meias tintas, assim. Nunca fui muito de promessas. Nunca fui muito de pedir para isto, pedir para aquilo, velinhas a isto, velinhas a isto. Os santos como intermediários... Quer dizer, foi uma coisa que não me tocou nada, respeito, tenho muita reverência e paciência e pachorra, mas às vezes aquilo é demais, e não gosto nada dessas coisas. Mas o mais importante nas relações, de facto, na nossa ligação com Deus, acho que o melhor é dar graças, quer dizer, a celebração, de facto, da vida.
Professor Fernando Catarina é o meu convidado esta manhã, já vamos regressar à conversa.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Dizem, e eu acredito que foi, e é um mestre na arte de ensinar, tanto que muitos dos seus ex-alunos e amigos afirmam que permanece um marco e uma referência nas suas vidas. O professor Fernando Catarino, doutorado em Biologia, e com uma paixão particular pela botânica, é o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Sr. Professor, ao contrário de outras áreas do conhecimento que estão dominadas hoje pelo relativismo, a investigação na área das ciências exige grande rigor, não é? Acha que nesse sentido a ciência educa-nos para a verdade?
Ai sim, não tenho dúvida nenhuma. Claro que todos nós sabemos que a Terra está dominada pelo homem e, sobretudo, pelo homem rico, pela cultura do dinheiro, pelo, de facto, este liberalismo desenfreado em que nós caímos. Lembro-me de guerras importantes. Primeiro, a Guerra de Espanha. Lembro-me perfeitamente o medo que eu via na cara das pessoas. De facto, sentia os pequeninos efeitos que chegaram cá do racionamento e dessas coisas todas, das casas com os papéis colados e os automóveis com as luzes apagadas. Não é? Nós estávamos, de facto, na iminência de ter uma grande catástrofe cá, mas a guerra era longe. Depois houve outras guerras, a Guerra da Coreia, uma coisa... Eram artifícios que os Estados arranjaram para ir movimentando e desenvolvendo a ciência, desenvolvendo o poder da construção de armas, as armas mais sofisticadas, e começam as armas atómicas, até que o mundo se dá conta, depois de Hiroshima, que é uma coisa muito séria, não se pode brincar com isso. E deu estas dificuldades todas. O Irão pode usar ou não pode usar e tal. O Irão não pode ter, de facto, indústria atómica ou fazer enriquecimento. Simplesmente há neste momento um perigo mundial, porque há uma dezena, há duas dezenas de países que podem ser governados por loucos e nós podemos estar sujeitos a catástrofes de dimensões e de consequências ainda muito maiores do que agora. Isto só para dizer que eu vivi durante muitos anos, chegando aos 83 daqui a poucos, eu tenho uma memória bastante viva do que tem sido esta evolução, sempre numa esperança. O cristão acho que deve ter sempre uma esperança, de facto, numa, não digo numa redenção cá na Terra, mas numa melhoria das condições, digamos. Mas só para dizer que, na realidade, a ciência é fundamental para nós nos irmos aproximando da verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que a gente vá vendo que as coisas não são tão simples. Isto dizem os cientistas, nunca houve tantos cientistas como há hoje. Não é fácil ser cientista hoje, mas nós, hoje, pelos meios que estão ao nosso alcance, nós podemos crer e acreditar que estamos mais próximos de, não digo resolver os nossos problemas, mas compreendê-los e tentar soluções para eles, não?
E acha que é natural que a ciência possa abrir caminho em direção a Deus no coração do homem?
Quer dizer, é um mistério grande. De facto, a Igreja, de facto, é a casa de Deus. O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas a Igreja envelhece, a Igreja ganha tiques, a Igreja não está livre do pecado. O pecado da Igreja é uma coisa... É tão grave como o outro pecado. É mais grave, não é? Porque as pessoas deviam ser mais bem escolhidas. O que é certo é que quando nós estamos numa situação de crise, de verdadeira crise, a nível mundial, a nível de sobrevivência, a nível de sustentabilidade, nós temos que pensar que, de facto, a ciência, ao permitir que mais gente tenha uma qualidade de vida melhor, que mais gente sofra menos de fome, de sede, de guerra, de doenças e tal. Isso, para mim, e na visão de um cientista cristão, é uma mão de Deus.
Não só o Papa Francisco, mas também os outros papas, desde Paulo VI, têm apelado para o respeito à criação. Nesse sentido, acha que a religião também pode ter um papel importante neste convite para dar mais espaço ao outro, no mundo, na vida, no acesso aos recursos?
Quer dizer, quando vem um Papa agora falar, as pessoas maldizentes ou os não crentes podem dizer, claro, não tem ninguém nas igrejas. O que é certo é que quando o Papa agora começa a falar em temas que eram da Quercus, que eram dos verdes, ou que eram disto, as pessoas que não são cristãs, e há muito anticlericalismo latente na nossa cultura e na nossa comunicação, as pessoas não têm informação nenhuma, portanto acham que tudo o que cheira a beato e a sacristia é para deitar fora e não vale a pena, nós começamos a pensar que, de facto, a Igreja tem todo o direito e tem toda a obrigação em pensar no todo. Porque nós não podemos pensar na nossa vida como homens, com a qualidade do ar, com a água, com as necessidades, com o alimento e tal. Mas também os peixes, mas também as aves, mas também tudo. Tudo está integrado nesta criação e neste no ecossistema que é a biosfera. E eu penso que, pela primeira vez, começa a haver um consenso nacional e internacional. Mas, no meio das desgraças, há sempre alguém que aproveita, como estes passadores, destas migrantes, que andam a explorar, querem lá saber se morrem 20 ou 30 ou 1000 ou 10 mil, eles estão a aproveitar, digamos, são grupos oportunistas que exploram as desgraças da humanidade. Nesse aspecto, eu acho muitíssimo bem que, de facto, a Igreja se preocupe, de facto, com a natureza, com o equilíbrio, com os ecossistemas, com um mundo belo onde vivemos e que a gente vê às vezes melhor nas imagens de satélite. A gente fica fascinado, de facto, com a beleza que é aquela bolinha pequenina perdida no universo onde nós vogamos, onde nós estamos e havemos de continuar.
Estamos quase no final desta conversa, professor Fernando Catarino. É já no próximo domingo que se celebra a festa de São Francisco de Assis, o santo que via em cada criatura um irmão ou uma irmã. O que é que um homem destes pode ensinar a um homem da ciência?
Bom, São Francisco conheço mal, mas parece que era um sujeito bem nascido, bem educado, com uma visão do mundo real. Talvez fosse um bom vivão. E levou-lhe assim uma porrada, como o São Paulo apanhou-lhe assim um cu de fudro e de repente descobriu, de facto, o outro lado. Mas o São Francisco, de facto, leva as coisas demasiado a sério, porque a gente gosta muito, de facto, da comunidade e da solidariedade, desde que não nos toquem nas nossas coisinhas, não é verdade? Ora, ele despojou-se tudo e, de facto, é uma voz que estava ainda mal conhecida, porque depois há o franciscanismo. E o franciscanismo às vezes pode ser uma fuga à realidade. Ah, eu agora estou com o meu capuz e portanto a gente não vai pensar mais em problemas. Estamos aqui tão certinhos e dentro do nosso conventinho e tal. E ele não, porque era certamente uma pessoa influente, era uma pessoa que tinha voz, e era um homem certamente culto, e tinha uma visão, de facto, era um santo e certamente tocado por Deus. A maneira como ele celebra e se refere, de facto, à criação, sei lá, são faróis que apontam um caminho que agora o Papa Francisco, e por alguma razão ele se chama Francisco, segue, e acho eu muito bem, Deus o ajude.
Professor Fernando Catarino, muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã na Renascença, no programa Porta Aberta, e porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe, porque ele não anda connosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a giena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na giena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na giena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, propõe a audição do disco Cantate Domino, o primeiro a ser registado na Capela Sistina para gravação comercial. O CD interpretado pela mais antiga instituição coral do mundo, a Capela Musical Pontifícia, conhecida como Sistina, apresenta obras de compositores dos séculos XVI e XVII, como Giovanni Pierluigi, da Palestrina, e Thomas Luís de Vitória. Editadas pela Deutsche Grammophon, as 16 faixas percorrem, ao longo de quase uma hora, o caminho do ano litúrgico da Igreja Católica, desde o Advento à preparação para a Páscoa. Além dos 20 adultos e 30 adolescentes, dirigidos pelo padre Massimo Palomnella, a Sistina contou, para a gravação deste disco, com a cantora de ópera Cecília Bartoli, e o maestro de coros, Roberto Gabbiani.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes. Give you courage in a world of compromise. Yes, I would if I could. I would teach you all the things I never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would if I could. I would try to shield your innocence from time, but the part of life I gave you isn't mine. I watch you grow so I could let you go. If I could, I would help you make it through the hungry years, but I know that I could never cry your tears. But I would if I could. Yes, if I knew in a time. Just someone to talk to.
A Renascença transmite às 11 horas a Eucaristia Dominical. Desejo-lhe a continuação de um bom domingo e de um bom fim de semana com a sua rádio.
Renascença.